Nossa primeira atividade de hoje, que se chama Passado, Presente e Futuro do Dotsvox. Eu estou aqui entre o professor José Antônio dos Santos Borges e o Patrick Barbosa. Professor José Antônio dos Santos Borges, todo mundo já conhece, mas é bom, da UFRJ, em 1980, com mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação. O professor trabalha desde 1974 no Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje Instituto Tércio Passitti. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Antônio Borges, vai ser uma fala de mais ou menos 40, 50 minutos, juntamente com o Patrick. O Patrick faz parte da equipe do DOSVOX hoje, trabalha com o professor Antônio Borges e também vai fazer parte da nossa atividade aqui. Então, professor, tudo com o senhor.
Antes de ouvirmos a fala do professor, eu pediria às pessoas que estão no plenário que se acomodem e, por favor, mantenham o máximo de silêncio possível, porque realmente a palestra que vai ser proferida agora é muito importante para nós, principalmente para nós gaúchos, né, que vivenciamos toda a história do DOSVOX, todo esse marco nas nossas comunicações, nas nossas possibilidades de acesso à informática.
Então vamos lá, professor. Tudo com o senhor aí. A partir de agora, o professor Antônio Borges comanda aqui, juntamente com o Patrick. Tudo bem, Patrick? Ainda não falou, está aí quietinho. Vamos lá.
Bom dia, queridos amigos. Eu queria, para quem não me conhece, fazer uma pequena audiodescrição. Estou, como sempre, né, com uma blusa clara, meus cabelos totalmente brancos. São 30 anos de cabelos brancos, desenvolvendo meus cabelos brancos para o DOSVOX, tá certo? E estou aqui com a minha camisa clara, meus cabelos. E a minha marca registrada, que qual é? Meus suspensórios. Exatamente. Hoje estou com o suspensório preto. Então é isso, meus queridos amigos, um bom dia. Desejo a todos um evento DOSVOX espetacular. Eu queria começar, nesse primeiro momento, a gente faz um pouco de retrospectiva do que aconteceu. É uma coisa histórica mesmo. O DOSVOX está fazendo 30 anos, esse é um aniversário muito importante para o sistema. E o que aconteceu desde o início? Basicamente é o seguinte: em 1993, eu estava dando aula de computação gráfica, que era um curso da UFRJ, um curso obrigatório, e na primeira fileira tinha um estudante cego. Eu nunca tinha lidado com o assunto do estudante cego. Por favor, um pouquinho de silêncio, tá bom? Então, esse aluno, eu nunca sabia não sabia o que fazer. Se eu ia. Pode baixar um pouquinho, por favor? Obrigado. Eu não sabia o que eu iria fazer. Era muito desafiante para mim. E eu perguntei: qual é seu nome? Ele falou: meu nome é Marcelo Pimentel. Desculpe a pergunta, você tem algum problema visual? Aí ele falou: não, professor, não tenho nenhum problema, eu sou cego. É uma resposta boa, né? Uma resposta inteligente. Mas, na verdade, é um posicionamento importante. Considerar que a cegueira não era para ele realmente um problema, mas sim um status, né, com o qual ele convivia, e convivia com Vitória. Então, aí eu falei assim: Marcelo, olha só, esse curso é um curso completamente visual. Você tem certeza que você quer fazer esse curso? Aí ele falou para mim: claro, professor, é uma matéria obrigatória. Não, mas eu posso dar uma dispensa para você. Professor, eu não quero. Eu quero fazer o seu curso. Bom, aí o problema passou a ser um problema meu. Como é que eu ia resolver? Não sabia como é que eu ia resolver. Bom, primeiramente, eu não sabia nada de Braille. Eu estava vendo que ele trazia na frente dele uma reglete e um punção, né? E tinha um pequeno gravador em cima da mesa. Aí eu falei assim, vem cá, algumas questões práticas. Como é que você lida com a questão da escrita? Ele falou, professor, eu uso Braille. Eu, Marcelo, só tem um problema, eu não sei Braille. Não tem problema, professor. Eu leio para o senhor o que eu escrever. Se você necessário, se você quiser passar alguma coisa para mim, passa com uma certa antecedência, que ou alguém transcreve para mim, ou eu peço ao senhor para ler para mim. Mas aquela situação me deixou um pouquinho incomodado. Porque eu não sabia se eu ia conseguir lidar com a situação de um aluno cego naquele momento. Bom, temos que olhar para 1993 e descobrir o que tinha em 1993. O pessoal mais velho pode confirmar o que eu vou dizer. Em 1993 tinha o Braille. É isso que existia. As pessoas cegas elas eram educadas normalmente em escolas exclusivas, por exemplo, no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se já existia alguma instituição, provavelmente sim, né? Mas o ensino é exclusivo através do Braille. Tá? E qual era o problema do Braille? Do Braille nenhum. O problema é que a maioria das pessoas não sabia Braille. Tá? Como eu e como todos os professores. E eu conversei com alguns professores depois e perguntei, vem cá, como é que o Marcelo interage com você? Bom, é tudo oral. Ele fala para mim, eu vou lendo, etc, etc. E aquilo me incomodou um pouco, porque eu pensei assim, esse sujeito não tem independência. Ele não tem independência porque ele escreve e o que ele escreve ninguém lê. Quer dizer, não é que ninguém lê, só pessoas cegas leem. E se eu quiser passar uma informação para ele, eu preciso de um intermediário. Bom, primeira coisa que eu tive que fazer é aprender Braille, né, que eu achei que era uma coisa mínima, mas também senti que não ia ser suficiente, né. E o que acabou acontecendo é que eu trazia na minha bagagem um conhecimento bem razoável de computação básica e de eletrônica. E tinha na minha graduação o curso de música, né? Eu toquei um pouquinho ontem aqui, né? Eu sou graduado em piano também. Então, eu tinha que me lidar com essa questão. Então me pareceu, vamos fazer alguma coisa sonora para ele. Mas, em 1993, os computadores não tinham placa de som. O computador não falava, não tocava música. O computador era, o máximo que fazia era bip. Então, o que que a gente pensou? Bom, vamos ver o que que a gente pode fazer em termos de alguma coisa para produzir som. Aí eu entrei, naquela época, num jornal de muamba. Vocês sabem o que é muamba? Contrabando. Que existia um jornal no Rio de Janeiro chamado Balcão. Não era exatamente de muamba, seria o atual Mercado Livre. Que a gente, né? Só que era em papel. E tinha as notícias, novidades, coisa e tal. E tinha lá uma novidade que estava aparecendo, placa de som. Aí eu entrei no mercado, lá no jornal, vi o endereço, comprei uma placa de som. Cara pra caramba. Equivalente hoje a uns R$2.000. Era muito caro. Claro, naquela época não foi R$2.000, foi, sei lá, um equivalente em dólares, né? Então, e aí eu comecei a pesquisar aquilo, mas isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo porque eu vou ter que comprar uma placa para ele, né? E eu também não tenho mais R$2.000 para gastar. Bom, aí eu estava passando numa banca de revista, que era uma coisa que existia, em Porto Alegre não tem, quase não tem aqui, banca de jornal, né? Quase não tem aqui em Porto Alegre. Acho que tudo foi substituído pela internet, né? Tem banca de jornal? Mas as bancas de jornal no Rio de Janeiro naquela época eram magníficas. Tinham milhares de revistas, revistas importadas. E tinha uma revista chamada Byte. Era uma revista de informática que trazia um pouco das invenções dos recém-criados microcomputadores. E aí, na capa da revista estava escrito assim: faça seu computador cantar. Não, perdão, faça seu computador tocar música. Eu, como sou músico, falei, pô, que legal, vou comprar a revista. E peguei a revista, não estava ainda pensando no Marcelo. Aí eu falei assim, vou botar meu computador para tocar música. Tinha que montar um negócio ali. Eu estou caminhando com a revista embaixo do braço para casa. Eu pensei assim, se o computador toca música, ele fala. É só a gente usar o nosso conhecimento e vamos fazer ele falar. Bom, resumindo a história que está contada com detalhes na internet, eu precisava de uma maneira de fazer com que o computador produzisse som, que não tinha. Aí nós criamos uma pequena interface que o pessoal conhece hoje com o nome de caixinha Leicab, que era um dispositivo que você colocava na traseira do computador e que podia produzir som. E você ligava então num rádio de pilha. E esse foi o início da história. Começamos a produzir som com o nosso conhecimento técnico, né? E aí, o que que eu fiz? Eu chamei uma colega minha e falei assim, grava aí, A, B, C, D, E. O nome dessa menina era Cláudia Magalhães. Era a nossa estagiária. E a Cláudia Magalhães gravou lá, A, B, C. E aí com esse programa, eu falei, Marcelo, senta aqui comigo, vamos fazer um programa para você usar. Esse programa pegava essas gravações que tinham feitas na minha Sound Blaster, naquela placa muambada que eu tinha comprado, e jogava o resultado nessa tal caixinha. E aí, o que que aconteceu? Falei, Marcelo, é o seguinte, quando você apertar uma tecla, o computador vai pegar o arquivo desse som e vai jogar no alto-falante, só isso. E aí ele começou a digitar, apertou a letra A e o computador falou A. Apertou a letra E, o computador falou E. Parece uma besteira, mas foi um momento mágico. Foi um momento em que desapareceu a impossibilidade das pessoas cegas de acessar o computador aqui no Brasil. Logo em seguida, passei um dever de casa para ele, que era para construir um editor. E ele construiu um editor, chamado Edivox. Claro, uma versão muito precária do Edivox. O máximo que essa versão fazia, você apertava a tecla, ele ia jogando na tela e ia falando. Se apertava a seta para a esquerda e direita, ele soletrava. Só isso. Ele, na verdade, não falava. Ele só soletrava. Mas com isso, o próximo exercício que eu passei para o Marcelo, ele me respondeu num disquete, que é equivalente ao pendrive de hoje, com a resposta do exercício. Eu botei no meu computador e li a resposta dele. Olha que coisa maravilhosa. Eu escrevia e ele lia. E o que ele escrevia, eu lia. É muito mágico, gente. Vocês não têm ideia do que é isso. É um rompimento de uma coisa centenária que aconteceu ali em poucas horas na UFRJ. Bom, resumindo a história, o Marcelo foi evoluindo, ele foi mexendo nesse programa, depois a gente chamou nossos amigos para fazer. Bom, o pessoal cego é muito triste, né? Vamos fazer uns jogos para cegos. E aí construímos uns joguinhos, né? Os meus alunos de informática. Jogo da forca, jogo da memória, jogo sei lá de quê. Nossa, e esse negócio fazia tanto sucesso, né? Letra repetida, bestinha, né? Né? Toca aí o Forcavox, para o pessoal novato lembrar do Forcavox.
Dosvox, o que você deseja?
J.
Qual a letra do jogo?
F.
Forca Vox.
Que letra?
Quantas letras? 6. Esse foi o primeiro jogo do Dos Vox. O primeiro. Tá? E eu mantenho ele por razões emocionais, eu mantenho esse jogo até hoje. um jogo que tem 30 anos de criado. Né? Não é legal um negócio desse? Um programa sobreviver por 30 anos. Né? Mas ele sobrevive muito mais por uma questão emocional, né? Por uma questão de coração. De eu saber que as pessoas antigas vão gostar dele, as pessoas novas vão se divertir. Tá? Bom, e o tempo foi passando, e novas pessoas começaram a se agregar ao projeto. Né? E hoje eu tenho aqui quatro dessas pessoas. Uma delas está chegando, a professora Angélica Dias, o professor João Ganzaroli, que é uma pessoa que trabalha na área de filosofia, que se agregou ao projeto, a professora Ida, que vai depois se apresentar, e o nosso querido colega Patrick Barbosa. Bom, nossa breve fala, então, visa lembrar um pouco desse tempo antigo e de como as coisas mudaram. Nossa breve fala se destina a apresentar um pouquinho do que é o futuro do DOSVOX. O que é o passado do DOSVOX? O passado do DOSVOX é romper a barreira que existia entre cegos e não cegos. Esse é o passado do DOSVOX. Tá? É fazer com que o cego escrevesse e conseguisse ler, ter acesso à informação. Pouco tempo depois apareceu a internet e, bom, e a coisa foi fluindo. E o que era um programinha criado por um estudante cego, viraram mais de 150 programas. Tá? Alguns melhores, alguns piores. Bom, no intervalo de poucos anos, houve um imenso avanço na tecnologia para facilitar a vida e o acesso a informações para as pessoas cegas. Muitos sistemas, em especial, muitos leitores de tela, facilidades de transcrição de textos de tinta para voz, e hoje em dia, no nosso celular, reconhecedores de objeto. Por exemplo, o meu celular tem um programinha gratuito instalado, em que eu movo a tela do celular para um objeto e ele lê o nome do objeto para mim. Né? A barca, leu a quantidade, e um programa grátis, né? Patrocinado pelas grandes companhias, porque as grandes companhias, por alguma razão, anos depois, entraram nessa onda de produzir programas para fazer bem à humanidade, né? A Google fazendo isso, sempre com algum viés econômico por trás, mas tem muito programa para cego, muitos programas, né? E muitas iniciativas internacionais. Então, tem programa para ler dinheiro, tem programa para ler figura, tem óculos que você coloca, ele tem embutido um computadorzinho, né? Tem centenas de opções. Diversos equipamentos para transformação de textos em braille, né? E muitas formas táteis se tornaram disponíveis. Por exemplo, hoje em dia um cego pode ter uma impressora 3D e produzir tátilmente uma imagem de uma coisa que ele não sabe o que é. Fala para ele, olha, uma girafa, como é que é uma girafa? E o cego pega a sua impressora 3D e joga então a imagem de uma girafa em plástico, né, para ele ver a imagem como é que é. Ou uma criancinha cega lá no jardim de infância, né, uma professorinha daquele curso, usa uma impressora braille para desmistificar um monte de coisa para a criança cega. Tá? É outro mundo. Tá? E a tecnologia de robótica, ela invadiu a vida de todos nós. Tá? A minha casa, por exemplo, ela é toda robotizada. Tá? A minha mulher fala, a porta abre. Televisão liga, tá certo? Coloca aí no programa XYZ e a televisão responde. Né? A gente tem um elevador automatizado, sobe o elevador, ele vai e sobe. Entendeu? É tudo controlado pela voz, porque ela é tetraplégica, a mão dela não mexe. Entendeu? Ela não é cega, mas ela tem uma outra deficiência que a impossibilita de fazer as coisas. E na medida que a tecnologia a habilita a fazer as coisas, ela deixa de ser funcionalmente deficiente. Ela passa a ser eficiente em algumas áreas, não em todas. Tá? Então, a inteligência artificial, ela é uma área que já se apresenta como alternativa para a geração e organização de informações. A impressão 3D é comum e barata. Essa semana eu comprei uma impressora 3D para mim, que eu não tinha. Tá? E uma impressora 3D custou R$1.100. É carinho, mas não é um absurdo, não é? Depende para que você vai utilizar a impressora 3D. E para que eu vou usar a impressora 3D? Para um novo utilitário do DOSVOX. o novo utilitário do DOSVox para impressão de objetos em 3D. Você vai dizer, mas espera aí, eu cego vou desenhar? Não precisa desenhar não, já desenharam. Você tem uma biblioteca de objetos, eu quero imprimir um gato. Aí, DOSVox o que deseja, impressão 3D, o que você deseja? Imagem, gato, enter. Um momento, vou gerar, pá, pá, pá. E assim. É simples, né? Uma coisa acessível, né? Então, alguém que tivesse uma visão negativa poderia pensar, o DOSVox, ele acabou. Não tem mais a menor importância. Alô? Melhorou esse microfone? Eu troquei aqui. Obrigado. Então, uma visão negativa, eu poderia dizer, o DOSVox acabou, agora tem tantos programas aí, tem o sistema de OrcaMaiai, tem outras opções aí no celular, né, tem o Open não sei o quê. Claro que existe, mas o que eu penso é o seguinte, existe para quem? Essa é a pergunta, tá? Uma criança cega que entra num curso lá, na sua escolinha inclusiva, que não é uma escola segregada. A gente tem que dar condições para esse professor dessa escola ensinar. E esse professor não vai conseguir manipular essas tecnologias todas que existem. Tá? Então, o aspecto do DOSVox realmente é voltar às origens, é o educacional. Não só o educacional do ponto de vista de permitir que o garotinho cego escreva e leia, né, tenha acesso à internet, né, faça chat, e bom, essas coisas todas que a gente sabe que são importantes, né, mas que tenha o seu celular, de vez em quando ele usa o celular, de repente ele usa o computador, né, de repente ele usa o OrcaMaiai, ele vai usando o que tem à disposição dele. E o DOSVox trazendo as novidades. Então, o que ocorreu é que se ampliam os papéis do DOSVox, se abrem novas fronteiras para a habilitação de novos usuários e que, com o uso do computador, vão ter acesso a novas manifestações de cultura e informação. Em especial, tudo aquilo que se reflita ao contato das pessoas cegas com as não cegas. O cego com tecnologia, ele deixa de ser cego. Ele passa a ser um outro ser, que eu vou chamar de cego com tecnologia. E que esse ser, esse novo ser, do ponto de vista filosófico, aí talvez o meu colega João Ganzaroli possa dar algum esclarecimento sobre isso, é um novo ser. E esse novo ser, ele escreve e é lido. E ele tem acesso a tudo que o mundo oferece de informações transmitidas, gravadas, gráficas e assim por diante, e ao controle do mundo através da robótica. Esse é o novo cego, é o cego que controla o mundo através da tecnologia, e a tecnologia existe em cada segundo da sua vida. Mas Antônio, nós estamos no Brasil, você está sonhando. O Brasil é um país pobre. Pobre? Não é exatamente isso. É um país desigual. E é um país em que a gente tem a obrigação de promover a equidade, tá? Que é o grande desafio para todos, para os políticos, para os governantes, para os representantes, etc. Tá? Então, nesse contexto de evolução tecnológica, essas novidades têm que atingir a todos. Tá? Como é que eu vou dizer assim, tem um cego rico que tem acesso a tudo? E tem o cego pobre que não tem acesso a nada. Bom, esse não tem acesso a nada é muito cruel. Tá? E a gente... Não, ele tem pelo menos o acesso ao DOSVox. O DOSVox ele vai fazer muita coisa na vida dele. Tá? Mas então é só essa questão de cego rico e cego pobre? Não. Tem outras coisas muito mais relevantes para o DOSVox. Há quatro anos atrás, entrou na universidade um garoto cego chamado Patrick Barbosa. Esse garoto maluco resolve fazer um curso de engenharia. Aí ele entrou no curso de engenharia, ele vai contar essa história. E logo no primeiro período, ele foi reprovado em 90% das disciplinas. Mas por que que aconteceu isso? Porque não existia no arsenal de utilidades para pessoas cegas o acesso bom à matemática. O DOSBox, o NVDA, e o JAWS e o Raikyoparta, eles dão bom acesso a textos. Mas falou em matemática, não. Ou dá um acesso muito precário. Então, na evolução do DOSBox, a acessibilidade para matemática torna possível que um cego se torne engenheiro. Ah, mas o cego engenheiro, isso vai funcionar? Por que não? O cego professor de física, por que não? Né? Por que eu não posso ter um cego químico? Hoje não pode. Não pode porque o acesso à matemática é precário. O que que o DOSBox faz? Dá acesso à matemática. Então esse mesmo Patrick, com os programas do DOSBox, consegue passar nas danadas das disciplinas. Ele atravessa esse portão espinhoso, né? Então, acessibilidade para geração de textos matemáticos e para desenhar também. Qual é o problema do cego desenhar? É porque a acessibilidade para desenhos é muito baixa. E aí, agora a gente tem o desenho feito numa impressora Braille, o desenho feito numa fusora e o desenho feito também numa impressora 3D. São novos momentos, são novas fronteiras. Ah, mas espera aí, eu vou ensinar o Patrick e os outros 1 milhão e 500 cegos do Brasil. Eles têm que ser ensinados. Quem é que vai ensinar os cegos essa tecnologia nova? Professores. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está fazendo um esforço de a cada período, a cada 6 meses, nós formamos 1.000 professores em tecnologia. 1.000. Então, são esses professores que vão levar para o Brasil inteiro o conhecimento da tecnologia. Não é só das Vox, não. Os professores aprendem o acesso ao leitor de tela, ao NVDA, eles aprendem o acesso à internet, eles aprendem a usar o telefone celular com as tecnologias de síntese de fala, né? Bom, o professor cego, que nunca deu aula para cego, ele vai conseguir se gabaritar? Não. Mas pelo menos uma escovada inicial ele vai levar. E essa escovada inicial vai ser suficiente para, se ele for, digamos assim, cabra macho, né? Sem nenhuma postura machista. Cabra macho é uma expressão que eu aprendi lá no Nordeste, né? Cabra macho é uma pessoa o quê? Corajosa? Como é que é, Suzy? O que é um cabra macho? É uma pessoa que vai à frente, né? De peito aberto. Então, se o professor for um cabra macho, ele vai conseguir aprender e vai conseguir ensinar. E nesses cursos, colegas, a gente também ensina Braille. Por quê? Gente, não é computador versus Braille. É computador e Braille. Aí chega o Patrick lá na minha sala e fala assim: professor, eu consegui adquirir uma linha Braille. O que que o dia seguinte ele queria? Usar o DOSBox para dar nada da linha Braille. E a gente construiu então as novas rotinas de acesso à linha Braille. A gente hoje só dá acesso a duas marcas que são as mais usadas no Brasil, que são a marca RIMS e a marca, como é que é o nome? É a Fox, Freedom Scientific, né? Scientific, né? Bom, mas os nossos professores reclamam que cego escreve esquisito, né? Então a gente está colocando inteligência artificial nos nossos editores de texto, para que o cego escreva direito. Tá? O que ele escreve torto, a inteligência artificial ajusta. Não é bacana isso? Eu acho legal. Né? Bom, e outras coisas, eu não vou me estender mais, porque eu já estou falando demais. Eu queria que Patrick, que Bia e que João falassem um pouquinho. Tá? Bom, são muitas melhorias, vou só passar um briefing. Bia vai falar sobre jogos. Tá? São os novos jogos do DOSVOX, uma série de jogos que estão sendo criados para, não só para cegos, mas a gente imagina o seguinte: por que que cego tem que jogar com cego? Cego tem que jogar com um amigo dele. E o amigo dele tem um celular. E ele também tem um celular. Então fica os dois jogando programas acessíveis, jogos acessíveis, criados pelas próprias pessoas cegas através do sistema JogaVox, que são os jogos que interagem através da internet. Você joga com um cara através da internet, você joga com outro lado, lá. Né? Não são jogos de mata-mata, não. Não são jogos de Minecraft e outras coisas assim, não. São diferentes. Né? Como é que é? É, exatamente, isso aí. Mas são jogos interessantes, educacionais, divertidos, desafios, etc. Bom, e se abrem novas pesquisas para... Agora sim, isso aqui é um buracão que se abre na nossa frente, que é o novo navegador. Ao longo do tempo, as pessoas sempre reclamam: esse WebVox é legal de usar, pena que não funciona. Ou funciona precariamente. Então a gente está abrindo um projeto novo. É um projeto de 3 anos, tá? Não é uma coisinha boba, tá? Estamos construindo um navegador baseado na tecnologia Chrome, tá? Que é para poder ter um acesso amplo, tá certo? Vai demorar um bom tempo para ficar pronto. Não estou preocupado com isso, não. Sabe por que eu não estou preocupado? Se você quer usar a internet, ele liga o NVDA e usa do jeito que ele quiser, entendeu? Eu não estou preocupado com isso. Tem muitas soluções, mas eu queria ter uma solução mais fácil. Porque ler uma página web com o NVDA, colegas, não é para qualquer um, não. Precisa ser um cego muito esperto. Porque a internet, ela é muito inacessível. Então, precisa ter um suporte que dê um acesso melhor, tá? Um navegador mais inteligente. Tá? Bom, e muitas coisas estão sendo feitas, e eu fiquei contente porque tem um representante de Moçambique aqui, eu não sei nem quem é. Bom, eu e a professora Dolores, há mais ou menos 2 anos atrás, criamos um projeto de musicografia Braille para países da comunidade de países da língua portuguesa, CPLP, tá? Entre eles Moçambique, tá? Tomé e Príncipe, Angola, bom, são vários países, Macau. Então, a gente está agora na UFRJ fazendo um esforço de internacionalização para as pessoas cegas da CPLP, da comunidade de países da língua portuguesa. Tá? Eu não sei se isso vai dar certo ou não, mas eu acho que é nosso papel favorecer nossos irmãos africanos, não é não? Então, estamos com várias iniciativas. Tá? O professor Ganzaroli vai falar um pouquinho sobre um curso que está promovendo de arte e deficiência. É uma coisa bacana, né? Que leva o conhecimento da arte, da pintura, da música, para as pessoas cegas. É um curso cultural, tá? Totalmente acessível, e a promoção do professor Ganzaroli vai falar um pouquinho sobre ele, né? Bom, tudo isso se viabiliza no ano em que o Brasil ganha um novo protagonismo com a retomada do apoio à universidade. Não estou aqui defendendo nem Lula nem Bolsonaro. Tá? Eu estou dizendo o seguinte, que as coisas estão melhores para mim. Para mim que trabalho na universidade. Tá? As coisas para mim estão melhores porque eu estou conseguindo uma coisa que há um bom tempo eu não conseguia.
incentivo aos nossos projetos. Dinheiro, apoio, que era uma coisa que as torneiras estavam completamente fechadas, e agora esse novo governo abre um pouquinho as torneiras. Não é muito não, mas é suficiente para a gente conseguir trabalhar. Tá certo? Então nós estamos trabalhando para conseguir recursos financeiros que nos permitam fazer mais rapidamente as implementações que vão fazer diferença na vida de muitos milhares de pessoas cegas. O número de usuários de DOSVOX hoje é de 250 mil pessoas. Todos usam DOSVOX diariamente? Não. As pessoas cegas, graças a Deus, descobriram que existe a necessidade de trabalhar com múltiplas tecnologias. Braille, sim, muito braille, mas braille com tecnologia, braille impresso numa máquina de impressão braille que esteja disponível para si, né? E quando não tem uma linha braille, quando não tem uma impressora braille, ter uma linha braille, que eu fiquei escandalizado. Patrick, eu quero comprar uma linha braille para o projeto, quanto custa? 12 mil reais. Meu Deus, como é caro. É caro demais. Agora, uma linha braille para uma pessoa cega vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Tá? Então, é o DOSVOX? Também. É o NVDA? Também. É o JAWS? Também. O cego tem que ter uma montanha de utilitários. Orkhan Mayaz? Não sei, talvez. Para alguns ajuda, para outros não. Tá? Agora, o cego precisa ser rico. O papel do DOSVOX continua sendo esse. Não esquecer dos cegos menos aquinhoados. Não podemos esquecer. Tá certo? Queridos amigos, esse é o passado, o presente e o futuro do nosso sistema DOSVOX. Obrigado. Patrick agora. Patrick.
Olha só, eu gostaria que as pessoas que estão aqui do projeto falassem um pouquinho, né? Porque fica muito Antônio falando, né? Mas eu queria que o Patrick desse um pouquinho de depoimento. Amanhã a gente tem uma sessão técnica. Amanhã o Patrick vai mostrar os programas, essas coisas todas, tá?
Agora vamos passar um pouquinho a palavra para o Patrick, que está do meu lado esquerdo aqui, o professor está do lado direito. Para ele dar o nosso depoimento aqui, Patrick.
Então, depois do Patrick, o professor Ganzaroli e a minha querida colega Bia Mazzello.
Fala, pessoal. Estou aqui na esquerda. Bom dia.
Bom dia para todos. Eu sou o Patrick Barbosa, membro do projeto DOSVOX. E, mais uma vez, né, agradecer ao professor Antônio Bois. Eu sempre faço isso. Né, porque ele confiou no meu trabalho e acreditou na minha atuação. Né. O que a gente está fazendo hoje são várias melhorias assim, espalhadas por todo o sistema DOSVOX. Foram diversas delas, tem várias pequenas, e boa parte delas está sendo feita pelo Neno Abernais, que está atuando como voluntário. E eu e o Neno, a gente sempre fica trocando e-mail. Oi, Neno. Pô, cara, e aí, tem o quê? Ele, fiz isso aqui. Aí eu faço uma modificação em outro programa, devolvo a ele. E assim a gente fica nesse vai e vem, né? Então, nessa troca aí, nós temos melhorias no Edvox, melhorias no DOSVOX, uns pequenos ajustes no famoso jogo dos palitinhos, é só um ajuste ou outro. O Sonoramate, aí, o leitor de expressões matemáticas, que vai ser mostrado aí na oficina de sábado, né? E uma coisa que eu sempre quis ver e estou conseguindo aí fazer é o suporte a mais modelos de linhas Braille. O Antônio Muniz, escreveu um e-mail para mim uma vez falando: Patrick, pô cara, esse suporte aí da Focus 80, não sei o quê, dá uma olhada aí pra gente. Eu falei, tá, mas não tem Focus aqui, cara, e agora, como é que faz? E eu, como o professor Antônio Bosch falou, eu consegui comprar uma linha Braille da Rims, uma que é Braille XL. Aí eu falei assim, cara, quero deixar isso aqui compatível com o DOSVOX, como é que eu devo fazer isso? E daí a gente conseguiu, a gente fez contato com a Tecnovisão, né, na pessoa do Arthur Minitti, do Juan Pablo, que deram aí a entrar em contato com a RIMS e forneceram aí a documentação para a gente dar sequência aí no desenvolvimento, né? Eu digo que já está assim 90% caminho andado. Já é possível com as linhas Braille da RIMS, tem que fazer teste com outros modelos, mas já está, a linha Braille da RIMS já está praticamente compatível com todos os programas do DOSVOX. A gente utilizou uma técnica de um aplicativo central e os programas interagem com esse aplicativo central e esse aplicativo envia para a linha Braille as informações. Mais um destaque, que esse aí não é meu, é do Neno, mas eu vou trazer para cá. O Neno me mostrou um programa, ele escreveu para mim e falou: Patrick, eu fiz um programa para trabalhar com lembretes. Aí eu falei, tá, beleza. E aí ele foi aperfeiçoando, e saiu um novo utilitário que vai vir nas próximas versões, chamado Lembrete Vox. O Lembrete Vox nada mais é do que um utilitário para você fazer suas anotações, seus lembretes, né? Por exemplo, ir à reunião em tal dia, tomar o remédio tal. E esses lembretes podem ser configurados para serem falados toda vez que o DOSVOX for acionado, se a pessoa quiser. O DOSVOX entra e ele fala, hoje é dia de, e aí fala os lembretes. E depois fala, né, faltam tantos dias para quarta-feira, tantos dias, aí a pessoa que escolhe. O programa é totalmente configurável. Tem uma série de outros ajustes pequenos. O DOSVOX está trazendo agora uma coisa que foi muito pedida nas listas de discussão, que é a questão da redução de mensagens faladas. O DOSVOX agora oferece, se eu não me engano, peraí, eu vou acabar esquecendo, não me lembro quantas são, mas são quatro opções que controlam a exibição ou não de certas mensagens gravadas, deixando o uso do sistema mais leve, mais rápido, para aqueles que já conhecem e querem maior agilidade. Então, nas novas versões, vai ter aí umas opções novas nas configurações para alterar a forma de fala do DOSVOX. O que nós temos? A restauração das configurações do DOSVOX, né, que é uma coisa que foi pedida. E deixa eu ver. E também a questão da matemática. Surgiu a seguinte necessidade, isso aí foi bem recente, eu vou contar rapidinho. A minha ex-professora de cálculo de uma variável 2, ela falou para mim, Patrick, ela aprendeu a linguagem de ASCII-MAT, né, para escrever matemática. Ela falou, Patrick, você lê a matemática e eu escuto que você está lendo, que você coloca a voz devagar. Só que existe a possibilidade de eu ler em forma gráfica essa mesma coisa que você faz? E aí foi feito uns testes, né, eu e o professor Borges. Aí o professor Borges falou, Patrick, faz você. Aí eu falei, professor, como é que eu vou fazer isso? Aí ele me deu só as coordenadas iniciais, falou, Patrick, faz você que vai ficar top. Aí eu falei, vamos embora, vamos fazer. E aí saiu. É possível no Edivox hoje a pessoa selecionar um bloco, né, nos comandos de bloco normais, e o texto selecionado, que tem matemática no meio, é exibido no navegador padrão da pessoa em forma gráfica. Então, a pessoa vidente pode ler o que a pessoa cega está escrevendo em matemática. Aí ela falou: Patrick, tá, adorei. Ela já ficou louca no primeiro dia, já, até me avaliou assim, inclusive. A minha prova foi entregue para ela nesse formato. Ela falou: Patrick, tá, isso é muito legal, mas eu queria que fosse salvo esse documento e você me mandasse por e-mail. Lá foi eu de novo modificar o Edivox para salvar o texto matemático de forma gráfica. Então agora tem duas opções novas relativas à matemática. Gente, é importante a gente trazer a matemática para mais perto de nós, pessoas cegas. O tempo onde as pessoas cegas só fazia curso de humanas, né? Ainda continua, né? Cada um tem, claro, a sua opção, mas assim, a tecnologia avançou de uma forma que hoje já é possível, com algum estudo, alguma pesquisa, a gente prover aí formas das pessoas cegas terem acesso, por que não, à matemática, à geração de gráficos, né, que a gente vai comentar mais adiante. Uma outra coisa que foi pedida muito, foi muito pedido para mim, que é uma versão falada do programa de instalação do DOSVox. Muita gente pede: Patrick, o DOSVox tem que falar na instalação. Aí eu falei: caraca, bom, ok. Gente, eu comecei a fazer, mas por uma ironia da vida, eu peguei um vírus, eu descuidei, peguei um vírus, esqueci de fazer backup do bendito código e perdi. Então, eu estou no processo aí de recriação da versão falada do instalador do DOSVox. Então, nas próximas versões, vai vir aí uma versão aí falada da instalação do DOSVox, né, para quem quiser instalar sozinho e essas coisas assim. Uma última coisa, saindo um pouco da questão de DOSVox. Pessoal, essa é a minha primeira viagem assim que eu estou sozinho, né? E para mim significa muito. Significa muito. E uma coisa que me chamou muita atenção é a quantidade de voluntários que a gente vê aqui nesse hotel. Uma salva de palmas a todos os voluntários, porque realmente é uma coisa incrível. Incrível. Tem voluntário por toda parte, cara. Isso é muito gratificante. Então, é isso aí, para mim ir embora, de finalizar a minha fala aqui. Um grande abraço a todos e estaremos aí amanhã de novo com demonstrações, e eu estou aberto aí para quem quiser falar comigo, quem quiser conversar. Vamos lá, pessoal, um bom evento a todos.
Grande, Patrick, que simpatia, né? Vou passar um pouquinho a palavra aqui para a Bia, que também integra o projeto do DOSVox, para falar algumas palavras aqui. Depois a gente vai abrir bem brevemente para perguntas.
Não, eu desculpe, João, Juliana. Antes da Bia, eu queria que o professor Ganzaroli falasse um pouquinho. O professor Ganzaroli é o nosso filósofo, né? Porque a gente tem como meta, tá, que o sistema do DOSVox também tenha uma consistência do ponto de vista teórico, né? Então o professor Ganzaroli é um teórico da filosofia, né? E ele está trazendo essa visão que é para nós um pouco estranha, mas a gente já está fazendo coisas juntas, né, João? Já temos alguns filhos juntos, né?
Sim, vamos falar de um deles agora. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que recebi, a generosidade do professor Antônio, me convidando para vir aqui. A todos vocês.
Só um minutinho, professor, só um minutinho. Pessoal, assim, ó, a gente entende que todo mundo quer se comunicar, todo mundo quer conversar, mas realmente atrapalha para quem está falando aqui no palco, sabe? Principalmente quem tem um tom de voz um pouco mais baixo, que fala mais pausadamente, as pessoas, o raciocínio fica muito prejudicado. Então a gente pede assim, vamos procurar manter silêncio, se forem falar cochichem no ouvido um do outro, sei lá, ou então saiam do auditório para falar, porque a gente não está pedindo por falta de educação, nada disso, a gente compreende tudo. A gente quando está na plateia também quer falar, quer conversar com quem está do lado e tal, mas aqui no palco a gente vê que atrapalha bastante, tá? Vamos tentar maneirar um pouco então.
Obrigado ao colega também por pedir silêncio. Me fez lembrar um tempo, muitos anos atrás, eu dava aula para criança e às vezes a turma estava fazendo barulho, eu falava assim, pessoal, eu aprendi isso com meus colegas, né, professores mais experientes que eu. Pessoal, vamos fechar a boca e abrir os ouvidos, vamos abrir os ouvidos. Nós temos dois ouvidos e uma boca, porque nós devemos ouvir o dobro daquilo que falamos. Isso é importante. E o colega aqui, com outras palavras, disse a mesma coisa. E agradeço a todos pela presença e pelo silêncio. Pois bem, o professor Antônio também pela generosidade, no convite aqui. E realmente já temos alguns filhos juntos, um deles ele chegou a mencionar, aliás, a paternidade é múltipla, a Bia também é mãe desse projeto, tem o Júlio também que ajudou muito, não está presente. É um curso sobre arte e deficiência, o nome é Arte e Deficiência, Desafios e Perspectivas, não é isso, Bia? E foi colocado online em 2019 e ele, nesse ano agora, passado, 2022, para todos os países lusófonos, inclusive o colega de Moçambique, espero que tenha acesso ao curso e que ele seja útil. A propósito, aí no fundo vocês estão ouvindo? Eu tenho a impressão de que o microfone está baixo. Estão ouvindo bem todos? Numa boa? Sim? Ah, obrigado. Obrigado. E como o professor Antônio disse, eu, de certo modo, fui o último a chegar aqui no grupo. Ah, não, sou um pouco anterior ao Patrick. E a filosofia não é exatamente estranha, pelo contrário, ela é a mãe de todas as ciências e tudo interessa a filosofia. Interrogar-se por um grão de areia e até pela realidade máxima, que é Deus. O filósofo se interessa realmente por tudo. Então, ele também, a filosofia também é útil no campo da deficiência. E o que faz a filosofia? Fala-se muito dela, todo mundo tem a sua filosofia de vida, filosofia de botequim e assim por diante. Mas o que é exatamente a filosofia? Tem um colega nosso aqui, o Márcio, com quem tive o prazer de conversar, antes ele é estudioso da filosofia também. A filosofia se pergunta por tudo e ela tem uma maneira particular de perguntar. E esta maneira é buscar aquilo que as coisas têm de determinada categoria que são válidas para todos os casos. Então, tudo, portanto, interessa a filosofia. Quando eu comecei a estudar deficiência, comecei com a cegueira, passei uns 5 anos apenas estudando, escrevendo sobre a cegueira, já falo sobre isso, e colegas meus de filosofia perguntavam, mas por que você vai escrever sobre isso, um tema ninguém se interessa? Eu disse, não, é um tema tão importante como qualquer outro, talvez até mais do que os outros. O problema não era por que se dedicar, como eu escrevia, sobre artistas deficientes, a situação do cego como apreciador e produtor da arte, por que tratar deles? A pergunta está ao contrário, me fizeram uma vez essa pergunta numa entrevista, eu falei, a pergunta está ao contrário, não é por que tratar deles, a pergunta deve ser por que não tratar deles, por que não eles? Acabou até depois sendo o título de um livro que escrevi. Pois bem, a filosofia pergunta-se, portanto, por tudo. Todas as pessoas normais ou deficientes almejam sempre uma só coisa, a felicidade. Diz-se até que a pessoa que desiste da vida, o suicida, ele também almeja pela felicidade, porque ele espera que, se matando, ele passe para uma realidade melhor. Ninguém almeja pelo pior. E o que, em que consiste a felicidade? Em ter um carro novo, em ter saúde, em encontrar o amor da sua vida, ter dinheiro? O que há em comum em todas as tentativas de ser feliz? Essa é uma pergunta que inquieta o ser humano há muito tempo. A filosofia procura uma pergunta para ela. Em Sócrates, vão dizer que a verdade com um cúmulo de coisas, quanto mais eu tiver, mais feliz serei. É justamente o contrário. Quanto menos eu desejar, mais chances de ser feliz eu terei. Jesus Cristo dirá, de certo modo, ao falar isso, ele atuou como filósofo também, que a felicidade consiste em conformar nossa vontade com a vontade de Deus. Quanto mais a nossa vontade estiver em sintonia com a vontade de Deus, mais chances teremos de ser felizes. E o filósofo se interroga por esse denominador comum em todas as coisas. No caso da felicidade, assim ele procede. E pretendo terminar minha fala, que vai ser tão breve quanto possível, começando pelo fim. Aliás, Aristóteles, considerado filósofo por excelência, costumava se auto-interrogar se o fim coincide com o começo ou o começo com o fim. Então ele cunhou isso com uma frase que é: o começo é a metade do fim, ou o fim é a metade do começo. Então, eu me lembro de uma passagem dele sobre a Índia, está, se eu não me engano, na Ética a Eudemo, em que ele diz que nós devemos nos interrogar por aquilo que é possível conhecer. Há certas coisas que não interessam ser questionadas, como, por exemplo, a quadratura do círculo e sobre a Índia. Ninguém sabe nada sobre a Índia, como ninguém sabia na época dele. Então, fiquei com essa frase na cabeça há muito tempo, até que, paralelamente, eu acabei tendo uma carreira de jornalista. Meu primeiro trabalho acabou sendo na Índia mesmo, né? Noroeste da Índia. Eu documentei parte da Guerra Civil no Caxemir, depois norte da Índia. Visitei vários lugares e em toda a Índia, principalmente no norte, eu não sei porque exatamente, na região de Benares ali, muita gente doente, muita gente com doenças para as quais a medicina ainda nem tem nome. E me deu muitos leprosos, muitas vezes caminhando por uma cidade grande, eu me via dentro de uma colônia de leprosos, de tantos leprosos que havia, ainda no tempo de Madre Teresa, quando Madre Teresa chegou hoje, Santa Teresa de Calcutá, não é? Quando chegou à Índia, a lepra era epidêmica. No meu tempo, não, foi a primeira vez que estive lá, foi em 94, mas havia muitos leprosos mesmo. Então, me deu vontade de fazer alguma coisa em benefício, eu não sabia exatamente o quê. Quando voltei ao Brasil, acabei depois, pouco tempo depois, tendo a felicidade de ingressar no serviço universitário, na UFRJ, fui para a Escola de Belas Artes, trabalhando com filosofia da arte, estética, história da arte, essas coisas. E até que, por escrever muito sobre deficiência, artistas deficientes, eu acabei transferido para o setor de estudos sobre deficiência do Instituto Tércio Patite. Tive a felicidade de encontrar o professor Antônio Bosch, com quem temos tido uma parceria. E uma delas convergiu para um livro que deverá sair no fim desse ano, início do ano que vem, que é justamente sobre o Dos Vox. O título do livro será Cegueira e Tecnologia, da Bengala aos Computadores, a Deficiência como Desafio. Sim, porque a bengala serve de metáfora também, né? Pode-se dizer que o Dos Vox é uma bengala. Há quem diga para um amigo muito querido, ah, você para mim é uma bengala na minha vida. Significa que eu me apoio em você, não é? E a bengala é literalmente, não comprovadamente, mas o primeiro instrumento de tecnologia assistiva. Certamente já existia em algum momento da pré-história. Ela surgiu de um galho que alguém, que já tinha a forma de bengala talvez, ou foi produzido assim, e ele nos, a bengala, essa bengala que em algum momento da pré-história apareceu, nos leva a interrogar pelo que seja a tecnologia, não é? O que vem a ser a tecnologia, o que, que a filosofia tem a dizer sobre isso, não é? A tecnologia é, em princípio, duas coisas. Ela é um conjunto de artefatos tecnológicos. Uma bengala é um instrumento tecnológico, um computador, um carro, um televisor, uma lâmpada, um piano. Tudo isso é tecnologia. E tecnologia é também um discurso sobre a técnica. Logos, do grego, né? É um discurso, uma explicação sobre o que vem a ser a técnica e em que medida isso é útil ao homem. Então, o que é a tecnologia? Vamos primeiro à técnica. Ela é tudo aquilo que o homem produz e que a natureza propriamente não prevê. Tudo aquilo que o homem produz e a natureza não prevê. É o caso dos instrumentos referidos. E porque tudo que existe ao nosso redor ou é fruto da natureza ou da técnica. E o ser humano é o único que intervém na natureza acrescentando-lhe novos seres. A questão toda é essa, né? Técnica do grego ticto, ticten, criar, tanto que uma criança é o tictos, não é? Que nasce. Então, o processo de nascimento também, acrescentando à natureza o que ela mesma não prevê. Animais produzem coisas. João de Barro produz a sua casinha, os castores produzem a represa, a abelha, as colmeias, mas tudo isso está previsto. Todas as abelhas produzem colmeias. O ser humano produz coisas diferentes. Então, esse é o grande X da questão. E é a isto que o nosso livro vai. De que maneira a tecnologia, essas intervenções humanas sobre a natureza, podem contribuir para, no caso, auxiliar as pessoas que são acometidas por cegueira, por baixa visão, deficiência visual em geral. E nisso nós também nos servimos muito, Antônio e eu, no livro, daquelas leis famosas, né, daquele historiador da técnica, da tecnologia mais especificamente, o Melvin Kranzberg, e principalmente na lei em que ele fala que a tecnologia não é boa nem má em si mesma. Nós sabemos dos danos que ela produz, não é? Produz armas destrutivas, armas de ataque, podem até aniquilar a humanidade. A tecnologia pode servir para isso também. E para viciar, não é? O vício em internet, o vício em instrumentos eletrônicos também. Ela não é boa nem má em si mesma, mas ela nunca é neutra. Nunca é neutra. E aqui, já convergindo para o final da minha fala, eu volto à Índia, não é? Por isso me remeti a Aristóteles, não é? O fim coincidindo com o começo. Eu voltei à Índia uns anos atrás, já trabalhando com o professor Antônio, para dar umas palestras sobre deficiência, não apenas sobre cegueira, porque eu passei a escrever não só sobre a cegueira, mas sobre outros tipos de deficiência. E lá, no dia em que eu cheguei em Delhi, no aeroporto, havia saído do aeroporto de Delhi. Eu vou agradecer se os colegas fizerem silêncio. Obrigado. Eu vi no computador escrito a melhor definição, talvez, para deficiência, porque não há definição perfeita, não há palavras inócuas, não adianta nada, por exemplo, o vocabulário adocicado para tratar a deficiência. O que importa é tratá-la com objetividade, com caridade. Nisso também, eu permito uma pequena parte aqui, eu comentei sobre Jesus Cristo, né, que falou da felicidade, a importância também da caridade, que é uma invenção cristã. Uma invenção cristã é a caridade. E por isso explica, porque tudo que nós temos hoje em termos de assistência social, hospitais, tecnologia assistiva, de uma maneira ou de outra, deriva da Igreja Católica, em que pesem os muitos protestos e toda a correção política contra ela. É justamente isso. É um livro que trata muito bem disso, é Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Qualquer historiador honesto, o que é raro, vai ser forçado a admitir isso. Pois bem, e na Índia havia isso, essa definição de deficiência, para a qual eu não vi melhor. Ele dizia assim, um elevador para pessoas deficientes, pessoas physically challenged, fisicamente desafiadas, para pessoas fisicamente desafiadas, pessoas que sofreram e de cabeça erguida aceitaram o desafio da deficiência. Então achei isso muito ilustrativo, serve de subtítulo aqui para o nosso livro, que há um ano estamos trabalhando nele, estamos podando as últimas arestas, e com isso já pretendo terminar. E como conclusão, me resta dizer o seguinte: se Antônio e eu acertamos nas nossas conclusões sobre o que vem a ser a cegueira, de que maneira a tecnologia pode auxiliá-lo, como será o DosVox no futuro, não temos certeza de havermos acertado. Não temos certeza. A nossa única certeza é que fizemos tudo, todo possível para acertar. Muito obrigado a todos.
Enquanto o DosVox sempre surpreende, né, com algumas coisas, também não estávamos esperando um pouco de filosofia nessa manhã, e que bom que chegou. E agora a gente passa a palavra então para a Bia, para a gente finalizar essa mesa.
Olha só, eu queria dizer o seguinte: o DosVox tem essa questão de abrir novas fronteiras, porque uma das coisas que esse conjunto de informações que a gente está passando aqui é porque a gente acha que não é o cego matemático, não é o cego escritor, são as várias possibilidades. O cego filósofo, não é? Pode ser interessante.
Claro que sim. Inclusive, quando o Patrick estava falando, me veio à mente, à memória, um caso famoso até de um matemático que não tinha nem um centésimo dos recursos de que dispomos hoje, um matemático cego, não me lembro o primeiro nome dele, mas é Saunderson. Inclusive, ele foi tematizado numa obra muito importante na literatura sobre a deficiência, que é a Carta sobre os Cegos, né? Lettre sur les aveugles, né? Carta sobre os Cegos, Carta sobre a Cegueira, de Diderot, no século XVIII. Saunderson era um matemático inglês, um gênio, e era cego. Então, a cegueira não é um impedimento propriamente para a matemática, ela é um desafio.
Bia.
A senhora está falando do esloveno, né, o filósofo Eugen Bauscher, né? Ah, o fotógrafo, sim, sim, isso mesmo. A colega lembrou o filósofo esloveno Eugen Bauscher, vivo ainda, está na casa dos 80 anos, um fotógrafo, inclusive. É bem interessante, quem tiver interesse, eu já cheguei a comentar alguma coisa nos meus livros. Aliás, o Antônio me pediu para mencionar, o primeiro deles tem 20 anos, específico sobre deficiência, chama-se Do Essencial Invisível, Arte e Beleza entre os Cegos. Depois, um outro livro chama-se Por Que Não Eles? Arte entre os Deficientes. E muitos artigos, pelo meu nome, vocês, se quiserem, digitando na internet, tem muitos artigos sobre isso. Terei prazer em ser útil a vocês nesse sentido. Passo então a palavra para a nossa colega Bia Mazzillo.
Eu queria...
Só um minutinho. Eu estou notando entre os participantes aqui muitas pessoas comentando sobre temáticas que foram abordadas pelo professor Ganzaroli. O professor Ganzaroli vai estar aqui durante os dias do evento e ele terá o maior prazer de conversar sobre temáticas de filosofia para quem quiser, tá? Só procurá-lo e ele com certeza dará muito boas-vindas a vocês. Tá, então, Bia, por favor, desculpe. Vamos lá.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar no encontro dos blogs e falar que o encontro dos blogs, para mim, não é um encontro apenas de cegos, é um encontro de seres humanos, seres humanos com um objetivo em comum, ampliar as oportunidades através da tecnologia. Então, eu acho que isso é filosófico também, né? Como é que a gente pensa essa ampliação das possibilidades? Eu acho que eu, como pessoa com deficiência, eu também estou nesse barco, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente como melhorar a qualidade de vida de todos. Porque quando eu cheguei aqui ontem, eu também precisei de ajuda. Eu também precisei que um voluntário me levasse no quarto, tá? Levasse a minha mala. Eu tenho dificuldade de locomoção e eu também preciso de apoio e de tecnologia, é claro. Eu vou falar aqui para vocês do Joga Boxe, tá? Por quê? Porque eu criei esse ano um projeto chamado Joga Assiste, tá? O que esse projeto tem? Qual é a característica dele? Ele é um projeto de criação de jogos para pessoas com deficiência, tá? Ampliando as possibilidades do Jogavox, que já tem todas as demandas do cego, que o cego precisa ter acessibilidade dos cegos. E eu vi, estudando o Jogavoxe, eu vi que essas possibilidades poderiam favorecer também a outras deficiências. Então, não apenas o cego. Então, eu pensei, assim como eu posso usar ele com alunos cegos que tenham autismo, que tenham deficiência intelectual. Por quê? Porque ele, o Jogavoxe, ele tem características que atendem a esses públicos, que podem atender e criar a inclusão do cego poder jogar com outras pessoas e mesmo do cego poder o fluir de características pedagógicas apropriadas às suas outras limitações que possam existir, outras características, tá? Então, o que aconteceu? Eu criei esse projeto que o nosso objetivo é criar jogos para pessoas que apresentam não apenas a cegueira, mas outros tipos de deficiência, como o autismo, tá? Então nós pegamos, por favor, passa o...
Pode... Deixa que eu leio as pessoas, parece que eles não...
Tá.
Você fala o texto e eu leio as suas parentes.
Tá, lê...
Como tem informações escritas na tela, as pessoas com deficiência visual não estão enxergando. Então, enquanto a Bia faz os comentários e eu leio as transparências, pode ser. Então, definição, o presente projeto pretende ampliar as possibilidades de aplicação do JogaVox, não permanecendo restrito aos usuários com deficiência visual, podendo alcançar também as necessidades de usuários que tenham a deficiência visual associada a outra característica. Para torná-lo exequivo, pretendemos realizar um conjunto de ações que terão como resultado a criação de jogos que apresentarão uma metodologia fundada nas diferentes especificidades encontradas nos usuários. No momento, são jogos educacionais. Como surgiu? Verificamos que pessoas com outras deficiências se interessavam pelos jogos criados pelo JogaVox. Então nós observamos que poderíamos ampliar o público-alvo para o qual os jogos são criados. Então vimos que o JogaVox possibilita a criação de jogos que promovam a inclusão. E aí a Bia vai falar sobre quem são essas pessoas.
Primeiramente, a gente está procurando trabalhar com alunos com autismo, tá? Eu trabalho numa... Além de trabalhar na UFRJ, eu trabalho numa escola do município que possui alunos do município, não, desculpe, do estado, que possui alunos com autismo. E eu estou tentando construir jogos que atendam esses alunos também. Não volta.
Volta.
Então, o público-alvo do nosso projeto são professores, pessoas com necessidades específicas, que não precisam ser apenas alunos com autismo, mas a gente pode abrir para outras pessoas, profissionais das áreas de educação e reabilitação e demais interessados, tá? Aqui eu coloquei o que a gente pode. A parte da metodologia, desculpe, eu penso que a gente favorecer alunos com outras deficiências. Aí eu coloco um exemplo de alunos com autismo. O que a gente pode mexer nos boxes para que ele favoreça a esses alunos? Exemplos de ajustes que a gente pode fazer para atender esses alunos.
Você quer que eu leia, Bia? Então, a metodologia é a seguinte. Sim. O foco nas necessidades das pessoas, especialmente com o transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência visual com autismo. Ajustes nos programas. Imagens limpas, sem muitos detalhes, de objetos reais que fazem parte do universo do usuário. Poucas informações na tela. Evitar recurso de sonoplastia paralelo ao texto falado, na medida que isso provoca reações das pessoas com a maioria das questões de transtorno do espectro autista. Não usar figuras de linguagem. Por exemplo, uma pessoa com autismo, ela não consegue entender expressões tais como está chovendo canivete, né? Se falar está chovendo canivete, uma pessoa com autismo pode pensar que está realmente caindo canivete do céu, né? Deu com os burros na água, né? Então essas expressões são evitadas no Joga Assiste, né? São jogos engraçados, mas não tem esse tipo de colocação. Letra repetida, bestinha, não pode. E não usar figuras de linguagem. Criar atividades que estimulem a linguagem e criar jogos onde o usuário possa escolher o tema central, mostrando claramente início, meio e fim. E jogos sem erros. Bom, são várias possibilidades que a professora Bia está trabalhando para que os alunos cegos com autismo, e são muitos cegos com autismo que existem, possam ter no JogaVox a possibilidade de ter a sua disponível. Bia, você pode falar sobre a biblioteca, né, que está sendo construída, para que os jogos já existam para os professores poderem utilizar com seus alunos cegos com autismo ou simplesmente autistas sem ser cegos. Tá. O pessoal da coordenação está pedindo, nós vamos ter um espaço para falar sobre JogaVox durante o evento. Então, Bia, pediram para você fazer completar a sua palestra, tá?
É, pode passar. Aqui eu falo, esse projeto de criação de jogos para pessoas com outros tipos de necessidades, é um projeto de extensão da UFRJ, tá? Eu tenho um projeto de extensão para a criação de jogos para pessoas com necessidades específicas. Eu coloquei esse termo devido a ter uma abrangência maior, tá? Então, Leandro.
O que está se pretendendo, né? Complementando, é que não, nós estamos criando novos jogos educativos.
É outro estágio.
Próximo?
É o outro, o anterior.
A anterior, Patrick, o anterior. Patrick, anterior. Isso. Atividades iniciais do projeto, projetos de extensão, ajustes dos jogos que a gente já tem hoje, porque os jogos eles não são adequados para serem utilizados com autistas, né? E capacitação de alunos da UFRJ que fazem parte do nosso projeto agora, né? Nós estamos com dois estagiários trabalhando com essa área de DOSVOX para autistas, não DOSVOX para autistas, mas basicamente o projeto Joga Assiste, que envolve essas questões aí, que é o núcleo desse projeto Joga Assiste é exatamente a questão dos jogos, né? Quer continuar isso? Patrick, próximo. Bom, Bia, concluindo, eu posso falar sobre essas perspectivas? É melhor você falar, Bia. Acho que não vai ter tempo.
As nossas perspectivas é a confecção de jogos que... de novos jogos educativos com essas características, tá? Com características a atender necessidades específicas de outros alunos, de outros com outras deficiências. É o envolvimento de parceiros que nós estamos querendo criar parcerias e a criação de um curso sobre essa temática, como criar jogos para alunos cegos com autismo.
Então, a gente agora no segundo semestre, né, está preparando esse curso. Então, no início do próximo período, a gente deve estar promovendo esse curso de criação de jogos no JogaVox para um público com autismo, tá? Porque a gente considera que isso vai ser muito importante, dada a quantidade cada vez maior de alunos com autismo e cegueira que estão chegando às escolas regulares, tá bom?
Pode passar. Aqui é a criação de parcerias. O e-mail do projeto, tá? O e-mail do projeto é jogaassiste@gmail.com. Passa rápido. Pode passar. Pode passar.
Próximo.
Patrick. E aí é uma mensagem final. Jogaassiste, não há limites para aprender e brincar.
eu peço desculpas, eu sei que tem muita gente querendo saber mais sobre essa questão dos cursos, sobre Dovas Vox, autismo, etc. Tá? Mas eu pediria que procurasse diretamente a professora Bia, né, para que ela possa dar maiores informações sobre essa temática e também sobre o projeto Joga Assiste. Peço desculpas à organização do curso, do evento, pelo tempo excessivo que essa mesa consumiu, né? Mas eu acho que são muitas informações importantes para que o pessoal saiba um pouco sobre as perspectivas do nosso projeto, que, como vocês perceberam, são imensas. Obrigado.
Obrigado, professor Antônio. Obrigado, Bia. Obrigado, Patrick. Professor Lanzarote, né? Falei certinho? Lanzarote.